Começa agora, 15 minutos de cidadania.
Aqui é Adriana Romeu e este é o espaço reservado aos seus direitos. A cada duas semanas, nós colocamos em pauta um tema para verificar o cumprimento das leis e oferecer dicas para o cidadão cobrar seus direitos. Confira as edições anteriores do programa na internet pelo endereço www.radio.câmara.gov.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o poder da denúncia contra os casos de violência cometida em crianças e adolescentes. Tortura, maus tratos, crimes de pedofilia na internet, abusos sexuais noticiados pela imprensa, que foram apurados graças às denúncias da população. O olhar atento das pessoas, as mudanças de comportamento das crianças, marcas no corpo ou na alma e o simples fato de denunciar suspeitas ou casos concretos de brutalidade podem mudar o destino de muitas crianças e adolescentes vítimas de violência no Brasil. Em 5 anos de funcionamento, o Disque Denúncia Nacional, que funciona pelo número 100, já registrou mais de 57 mil denúncias de violência contra menores. Os detalhes sobre como funciona esse serviço, você acompanha agora no 15 Minutos de Cidadania. Com apenas um telefonema, uma criança pode ser libertada de meses de tortura e maus tratos. Uma denúncia de vizinhos levou a polícia de Goiânia a resgatar uma menina de apenas 12 anos de idade e que, a dois, vivia na casa da empresária Silvia Calabrese, em Goiânia. Perplexos, os policiais encontraram a menina amarrada, vendada e com escoriações pelo corpo. A empresária foi presa e responderá pelos crimes de cárcere privado, tortura, maus tratos, exploração de trabalho infantil e em condições análogas à de escravo. Dentre outros, denúncias de outras adolescentes surgiram contra ela e estão sendo apuradas. No Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, a menina relatou a falta de afeto da mulher que a teria pego para criar e, principalmente, toda a violência que sofreu, como as marteladas nos dedinhos das mãos e dos pés, os ferimentos de alicate na língua, as surras, o trabalho forçado, as baratas que fora forçada a comer. O juiz do Juizado de Infância e Juventude, Maurício Porfírio, acompanha a menina e afirma que esse tipo de crueldade sofrida por ela não é comum, embora outros casos de violência sejam mais frequentes contra crianças e adolescentes.
Dado a gravidade da conduta, dado as ações criminosas, mas a violência contra a criança, ela é marcante, ela está aí a olhos vistos. Apenas a sociedade não tem dado a dimensão que o fato merece, porque esse fenômeno dessa agressão a essa criança agrediu a consciência de todos que tiveram a oportunidade de conhecer o caso. Trouxeram as indignações, trouxe a possibilidade de compreender que isso acontece, que a gente precisa estar atento. É preciso que a escola, fundamentalmente, acompanhe isso. Lugar de criança e de adolescente é na escola.
O juiz Maurício Porfírio explica que o Juizado da Infância dará prioridade para definir se a guarda da menina poderá ou não ficar com o pai biológico, enquanto o caso é tratado na esfera penal.
Não, aqui já é, digamos assim, a justiça comum especializada. A questão penal é lá com o juiz penal, com a área penal. Agora a questão da guarda, do acompanhamento da criança, de garantia de direitos dela, é aqui com o juizado, isso não vai mudar. Nós vamos ver com quem ela vai ficar, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é isso, escola. Mas o primeiro processo é onde vai ficar essa menina.
O juiz disse que alguns profissionais se prontificaram a dar amparo psicológico à menina, para que ela possa voltar a ter uma vida normal de uma criança de 12 anos.
É claro que nós já temos oferta de acompanhamento para essa criança, que já não é criança, é adolescente. O estatuto, criança é quem tem até 12 anos incompletos. E adolescente, quem tem de 12 a 18 incompletos. Então, essa adolescente já tem proposta de apoio psicológico e acompanhamento. E nós vamos aproveitar isso e ofertar para ela.
O caso da menina torturada em Goiânia foi denunciado meses antes da libertação da adolescente, mas por alguma razão, a ser apurada, a denúncia à época não foi averiguada. Segundo a especialista em direitos humanos e direitos da criança e do adolescente, professora Ana Beatriz Silva Carvalho, a legislação determina que se investigue a falha na rede de proteção à criança.
Nós temos o artigo 227 da Constituição, e dá legitimidade a qualquer um de nós, sociedade, Estado, família, a estar apresentando notícias às autoridades competentes para tratar do tema. Então é possível sim que a Promotoria da Infância e da Juventude, que é responsável, não é, pela apuração dessas irregularidades, está sim identificando o porquê que a rede não respondeu a essa necessidade.
A professora explica ainda o que vem a ser essa rede de atendimento voltada ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nós não temos só o foco de atendimento à criança no Poder Judiciário ou no Ministério Público. Tem a rede de atendimento, que são todos responsáveis. Não é? Tem o SOS Criança, o próprio Conselho Tutelar, que é uma instância administrativa que tem que estar realmente perenemente acompanhando as situações que envolvam violações ou até ameaças. Não precisa nem estar instalada a violação. A própria ameaça já é objeto de apuração, de investigação.
O juiz Maurício Porfírio defende a escola em tempo integral e o investimento em mais educação, cultura e políticas públicas como forma de combate à violência.
Nós precisamos nos lembrarmos de que esse fenômeno só acontece onde falta cultura, conhecimento, educação. Aí nós teremos mais visibilidade desses problemas, porque na escola de tempo integral é possível perceber mudanças comportamentais da criança. É possível que a gente, enquanto sociedade, entenda que lugar de criança não é trancada, amarrada ou trabalhando em casa de amigos ou de parentes para ter acesso à educação. Nós precisamos nos convencermos e lutarmos para que os municípios, o Estado e a União invistam numa educação de qualidade, permitindo que o aluno fique o tempo integral ali dentro. Nós precisamos nos lembrarmos que, dando a essas crianças acesso à cultura, ao conhecimento, nós livramos ela desse tipo de agressão, porque ela tem mecanismos culturais para se defender.
Já a professora Ana Beatriz vai além e sugere o ensino do Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas, para que a garotada aprenda a conhecer os seus direitos.
É necessário que estejamos utilizando recursos para instrumentalizá-las nessa defesa. E um dos recursos seria, de fato, a base curricular das escolas trabalharem o Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalharem os direitos e deveres da criança e do adolescente. Por quê? Porque uma pessoa que conhece certamente vai requerer e exigir o cumprimento de deveres e o exercício de direitos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990, depois que o Brasil ratificou uma Convenção pelos Direitos das Crianças, promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU. O Estatuto é uma lei abrangente em defesa da infância e adolescência, observa a especialista no assunto, Ana Beatriz Carvalho.
E a criança e o adolescente são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. E por terem essa fragilidade, né, essa característica de fragilidade, cabe a nós realmente zelar, não é, e oferecer cuidados especiais. Então imagina o tamanho da afronta que é, não é, essas pessoas, em vez de protegerem, de defenderem as crianças, se arvoram na prática de condutas delituosas.
O caso da menina de Goiânia não foi o único de violência contra crianças e adolescentes a ser noticiado pela imprensa no período de um mês. Houve outros casos estarrecedores, como o de Luziânia, em Goiás, onde uma adolescente conseguiu fugir depois de ser mantida presa dos 10 anos de idade aos 19. Durante todo esse tempo, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto, um comerciante de 62 anos. Ou ainda, o caso da mãe que envenenou e espancou o filho adotivo de apenas 6 anos de idade. A criança não resistiu e morreu no Hospital de Base de Brasília. Mas houve casos em que a denúncia feita ao Disque 100 ou 100 evitou que outras crianças fossem abusadas ou que continuassem a ser maltratadas. Os detalhes desse serviço, que já recebeu mais de 57 mil denúncias, você acompanha no próximo bloco. O 15 Minutos de Cidadania volta já!